Não deve ser muito agradável alguém olhar para você e dizer: você é um mentiroso. Pois é, a pregação tem como título: Ele Verdadeiro, Eu Mentiroso. Eu e você. E esse Ele aqui é Deus. Ele Verdadeiro, nós mentirosos. Ficou melhor assim. Romanos capítulo 3, versículo 4. Eu vou ler de 1 ao 4, que é um texto conhecido, difícil. É um diálogo imaginário em que eu não vou detalhar. Em que alguém está como que discutindo com Paulo, alguém que Paulo imaginou, e esse alguém está fazendo objeções quanto à vantagem de ser judeu. Tem vantagem, não tem vantagem, e está discutindo isso. Não é assunto fácil e nem é o nosso tema hoje. Mas no decorrer da argumentação, esse camarada aqui, imaginário, põe em dúvida a fidelidade de Deus. Aí Paulo reage fortemente no versículo 4. Mas vamos ler então, Romanos 3, de 1 a 4. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou as revelações de Deus, os pronunciamentos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a credulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, reage Paulo, numa expressão forte. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito: para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de mais uma vez podermos abrir a Bíblia para pregar a tua palavra, que teu Espírito Santo esteja aqui, trabalhando em todos os corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus verdadeiro, que eu te peço e te agradeço pelo privilégio de estarmos aqui. Amém. Paulo reage fortemente então, negativo, nem fale disto, porque alguns não creram, quer dizer que então Deus não é fiel, não é por aí não. A doutrina de Deus ser verdadeiro não é novidade de Paulo, não precisamos ir lá para Romanos para abrir a Bíblia, e pela primeira vez, desde que a Bíblia foi iniciada na sua transcrição, começou a ser composta pelos que a fizeram, pelas dezenas que participaram desses livros sagrados. Aí vamos encontrar aqui pela primeira vez, ah, que coisa interessante, Paulo dizendo que Deus é verdadeiro. Não, não. A Bíblia inteira atesta a fidelidade de Deus. Adão comprovou que Deus é verdadeiro. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Se para esses exemplos vocês quiserem que eu vá só, eu vou e você fica só escutando. Quando for importante, mais uma questão mais de doutrina, eu chamo a atenção para você ir comigo lá. Mas se não, pode deixar que eu vou só, eu vou um pouco mais rápido. Então, Romanos 2 e 17. Gênesis 2 e 17. Vamos para o 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, Deus falando com Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Passemos para o 3, versículo 19. Depois da queda, Deus já falando para Adão e Eva as consequências terríveis do pecado deles: no suor do rosto comerás o teu pão, Deus falando para Adão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Versículo 24, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então Adão tornou-se mortal. Deus é verdadeiro. Se comer, morre. Comeu, morreu. Abraão e Sara comprovaram que Deus é verdadeiro. Vamos agora para 2000 anos antes de Cristo. Gênesis capítulo 18, versículos 13 e 14. Gênesis 18, 13 e 14. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Pulemos para o capítulo 21, versículos de 1 a 3. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Três vezes se refere ao que Deus tinha dito, para deixar claro como Deus era verdadeiro. Depois de muitas experiências, Moisés afirma solenemente, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, que diz assim, Deuteronômio 32 e 4: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade. Interessante, não é nem Deus é fiel, Deus é fidelidade. Ele é a fidelidade personificada, mais forte do que dizer que é fiel. E nele não há injustiça, é justo e reto. Isaías atestou que Deus é verdadeiro. Isaías capítulo 25, versículo 1. Estamos viajando aqui pelo Velho Testamento com personagens significativos, atestando claramente a fidelidade de Deus, a veracidade de Deus. Isaías 25, 1: ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Davi atestou que Deus é verdadeiro, segundo Samuel capítulo 7, versículo 28. Segundo Samuel 7 e 28: agora pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. E a passagem continua, e muitíssimos outros exemplos poderíamos tomar. Nenhum desses homens teriam tido o relacionamento com Deus que vivenciaram se não houvesse na base uma crença cada vez mais profunda à medida que conheciam melhor a Deus, uma crença na veracidade, na confiabilidade deste Deus. E é assim para qualquer pessoa. Não há possibilidade de alguém ser bem-sucedido ou ser feliz, eu digo bem-sucedido incluindo, especialmente incluindo o aspecto espiritual da vida, relacionamento, a relação com Deus, a relação com as pessoas, a vida, incluindo a vida eterna, sem este fato, este ponto: crer que Deus é fiel. Quem não confia que Deus é fiel está mancando na vida. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou sobre o Pai, João capítulo 17 e 3, na famosa oração sacerdotal de Cristo, João 17 e 3: e a vida eterna é esta. Ele está falando com o Pai aqui, orando em voz alta: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. É Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus fala do Filho, ou seja, dele próprio. João capítulo 14, versículo 6, na famosíssima passagem: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele próprio é a verdade personificada. Não é que ele é verdadeiro, não é que ele diz a verdade, não é que ele fala a verdade, é muito mais profundo do que isso. Ele é a própria verdade. No mesmo capítulo, João 14, ele fala agora da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo, eu vou ler o 16 e o 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Que consolador? Que outro consolador? Versículo 17 responde: o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Muitas passagens, claro, mostram os apóstolos e os discípulos absolutamente convencidos disso. Qual o efeito na sua vida do fato de Deus ser verdadeiro? É muito provável que, se eu pedir para levantar a mão, que eu não vou pedir, todo aquele que creia que Deus é verdadeiro, que 100% levante a mão. É muito provável. Mas eu não estou perguntando se você levantaria a mão, nem se você afirma isso no seu credo oficial, ou falando com as pessoas, não sei. O que eu quero saber é o seguinte: é se esta verdade tem sido um apoio real na sua vida. Um discípulo de Cristo, ele precisa de Cristo desesperadamente. E ele tem em Cristo um apoio de fato. Como temos um apoio humano que nos abraça, temos um apoio de um alimento que nos enche o estômago e nos fortifica e nos dá um conforto espetacular, próprio de quem necessita da alimentação. Um apoio forte, real, como um apoio financeiro de você abrir o bolso e comprar um quilo de carne, ou comprar uma bicicleta que você pega nela, você sente, ou um médico que lhe passa uma receita, ou irmão que pelo telefone fala e você ouve a voz dele, ou pessoalmente. É uma pena que muitos fazem deste tipo de apoio um tipo de apoio mais forte, porque é visível, é palpável, é tangível, do que o apoio que deve contar com Cristo. E quando pensam em Cristo, pensam num apoio meio virtual, para usar uma palavra muito moderna, quase meio teórico, invisível, complexo, inatingível. Ora ali de noite ou de dia, quando acorda, e vê o que acontece. E durante o dia se lembra dele, assim, faz uma oração, ou 10, não importa. O que eu estou falando aqui é da influência que a pessoa sente de Cristo na sua vida e da intervenção que ele faz nas nossas vidas. Então, o fato de você ter um Salvador verdadeiro, que diz a verdade, que é fiel, de ter como um Pai um Deus fiel, de ter habitando em você o próprio Espírito da Verdade, o que que isso tem a ver com o seu dia a dia? Não é com a sua crença teórica, porque eu sei que provavelmente você vai dizer que crê nisso, mas é no dia a dia. Se você usa este fato para aliviar de fato suas preocupações, essa é a minha pergunta. Você já experimentou na própria vida que Deus é verdadeiro? Já. Quando? Poderia citar alguma situação ou situações? Tem buscado no coração, na sua memória, aí sim, memória mesmo, situações em que você diz: comprovei, além da minha fé, além da minha crença, eu comprovei, eu vi, eu peguei, como que peguei na fidelidade de Deus. É isso que você pode dizer da fidelidade de Deus? Você já se sentiu feliz por Deus ser verdadeiro? Já foi alguma vez um motivo de alegria? Vamos dizer 10% da alegria que você teve quando foi aumentado o seu salário? Desculpem a ironia, que talvez haja poucas notícias melhores na vida de um ser humano, miserável ser humano, do que você foi aumentado. O mundo fica colorido. Que maravilha! Não pode ver a hora de chegar em casa, dizer para a mulher, sair para comemorar com os filhos, porque foi aumentado. Ou porque teve um lucro maior do que o ano passado. Isso nos dá alegrias grandes, infelizmente. Tudo bem que dê alegrias aí nas circunstâncias da vida, faz parte ficar alegre porque foi aumentado, não tem problema. O problema é quando você nunca pensou em comparar a felicidade em saber que Deus é verdadeiro com a felicidade de saber que foi aumentado. E olhando um tipo muito maior, muito mais pesado, mais forte do que o outro, se sentiu feliz. Isso entrou na sua alma de uma maneira a causar um efeito no seu estado psicológico, na sua maneira de se sentir naquele dia, pelo fato de Deus ser verdadeiro. Voltando, deixo com você essas perguntas, cada um responda para si e para Deus. Paulo não disse apenas que Deus é verdadeiro, ele disse, essa parte é ruim para nós, e mentiroso, todo homem. Também não é novidade nenhuma, Paulo descobriu que o homem é mentiroso, não. Desde que Adão entrou no mundo, a mentira começou. Vou ler só uma passagem do Velho Testamento, Salmo 116, versículo 11, que diz, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Ainda bem que eu não sou homem, sou mulher. Talvez você esteja pensando, pode tirar a desculpa do meio, porque aqui fala do gênero humano. Mulher, homem, rapaz, moça, velho, criança, todo é mentiroso. Não há quem não tenha mentido na vida e várias vezes. Mesmo assim, eu acho que não é o assunto aqui. Mentiras explícitas. Ah, naquela vez você mentiu, naquele dia você mentiu, que é fato. Mas a afirmação aqui é mais funda. Ela passa o coração do homem numa peneira fina. Ou seja, quando diz que todo homem é mentiroso, é que o homem não é completamente sincero. Não é só que mentiu explicitamente ou deixou de mentir explicitamente. Não. É que ele não é digno de confiança. É mais fundo, como eu falei. Você pode não ter aberto a boca para pronunciar uma mentira nos últimos 2 anos, mesmo assim você continua sendo não confiável, seus olhos não são confiáveis, seu aperto de mão, o seu abraço não é confiável, sua lágrima não é confiável. Quando eu digo que não é confiável, não estou dizendo que ela é hipócrita, não, ela pode ser, e algumas vezes é. E algumas vezes é. E você não disse mentira nenhuma. Não importa. A verdade é a mesma. Todo homem é mentiroso. Não tem sinceridade total. É duro isto. É uma afirmação forte. Paulo continua na sua peneira fina aqui, Romanos 3, onde nós estávamos. Só que nos versículos de 10 a 18. Para você que pensa que é um pobre coitado nas mãos de Deus, que Deus é muito exigente com você, que você é uma pessoa boa, e etc e tal, e que Deus é muito exigente demais, exageradamente, porque você não rouba, você não mente, você não adultera, você rouba e mente e adultera, de acordo com os padrões de Deus. Porque você teve raiva de alguém, matou aos olhos de Deus. Você olhou para alguém com intenção impura, sexual, no coração, adulterou diante de Deus. Como está escrito, estou em Romanos 3 e 10, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. São afirmações radicais, afirmações que não deixam exceção. Nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde em engano. Olha aí a mentira. Veneno de vidro está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. É pesada a afirmação, e é bem feio o retrato que a Bíblia pinta de nós, o quadro. Agora, interessante é que nós temos falado que Deus é verdadeiro, e todo homem é mentiroso, no sentido que eu já expliquei, mas Paulo não faz essas afirmações de uma maneira isolada. Olha, eu vou ensinar uma coisa para vocês, Deus é verdadeiro, lição 1. Aí falou algumas coisas. Sim, outra lição é importante, anota aí. Todo homem é mentiroso. Outra coisa importante. Não, não. Ele colocou as duas ao lado uma da outra, num contraste proposital. Não são, isso é importante. Não são afirmações isoladas. É um contraste muito forte. E neste contraste, Deus é super exaltado e o homem super rebaixado. Todo homem, não há exceção, todos estão nivelados por baixo, na insinceridade da mentira. Pode ser culto e letrado, pobre, rico, mulher, homem, velho, novo, todos estamos nivelados. Uma punhalada que Deus, através da sua palavra, dá no orgulho de cada ser humano. Infelizmente, a maioria dos homens, das pessoas, tem a crosta da vaidade tão grossa que o punhal de Paulo não penetra. Mas nós que somos crentes em Jesus Cristo, sabemos essa verdade, conhecemos, essa verdade penetrou em nós, sim. Mesmo assim, eu insisto naquelas perguntas sobre a influência do fato de Deus ser verdadeiro, e agora indo um pouquinho mais à frente, a influência do contraste entre Deus ser verdadeiro e todo homem mentiroso. Esse contraste agora, não só o fato de Deus ser verdadeiro, mas o contraste, qual é o efeito que tem na sua vida? Você tem tomado atitudes com base nisto? Exemplos, tem todo tipo de igreja hoje. É uma fase esquisita que nós enfrentamos. O modismo do tal do evangélico continua e graça. Aí toma conta de milhares e milhares e milhares de pessoas, centenas de igrejas, de todo tipo de pastor, todo tipo de líder, todo tipo de convicção, todo tipo de doutrina, todo tipo de prática. Tudo cabe dentro hoje. Se você disser que é cristão e não é católico, pronto. Então você é um evangélico. Isso muitas vezes exige de nós uma posição ou um posicionamento. O que é que você acha disso? À medida que você estuda as escrituras e vê o que está acontecendo, é preciso tomar uma atitude. Não é correto. Não é correto. Biblicamente é falso dizer, não me compete julgar. Não falo uma palavra. Pode ser o pior dos falsos mestres, o mais hipócrita dos pastores e pregadores que tem, com invenção de todo tipo de nome e de título. Mas eu não digo uma palavra. Está falando no nome de Jesus? Diz que ama Jesus? Então, quem sou eu para julgar? Você não é ninguém para julgar, concordo, mas você tem quem julgue, e você tem acesso a quem julga. E o que é proibido do crente ajudar é julgar coração. Isso é proibido, julgar intenção. Qual é a intenção com a qual aquela pessoa disse isso, ou aquele cidadão está fazendo aquilo? Não sei. Intenção eu não posso julgar, mas julgar o que o outro diz? Ora, Jesus não é Deus. O que você acha? Não, eu não vou. Agora, eu amo muito Jesus, respeito muito Jesus. Agora, ele não é Deus, e precisa ser Deus para eu respeitar e amar. Não estou denegrindo o nome dele, mas ele não é Deus. Não vou julgar isto. Vou. Isso é mente de anticristo. Isso é o diabo influenciando esta pessoa que diz que Jesus não é Deus. Então, eu não estou julgando o coração da pessoa, eu estou julgando o que ele disse. Aí o outro chega e comete um crime. Diz, eu não vou julgar. Vou julgar, ele cometeu um crime, ele tem que ser examinado à luz da lei. Agora, por que ele cometeu o crime e tal? Os propósitos no coração dele. Então, é importante sim o crente ter um posicionamento claro, ou o mais claro possível, sobre este fenômeno terrível que há em toda parte. Essa quantidade de igrejas, de doutrinas, de ensinos, tudo diferente em muitas coisas e parecido em outras coisas, como é que fica isto? Há de se posicionar. Leia a Bíblia. Você vê os servos de Deus se posicionando o tempo todo à luz do que está revelado lá. Agora, é um problema, porque são as igrejas que mais crescem, são as mais ricas, são as mais poderosas, politicamente, financeiramente. Por outro lado, você não vê apoio bíblico para essas igrejas. Então, como é que fica? Você vê sucesso, resultado, e a sua mente está impregnada do fato de que o resultado de sucesso é o bom. Neste mundo, sucesso implica qualidade. Então, uma igreja pequenininha é fracasso, uma igreja grande é sucesso. Você está impregnado disso. O leite ninho vende muito porque ele é o melhor. Você está convencido disso. E que o carro melhor é o carro tal, é o outro briga dizendo, não, o dele é melhor, eu tirei primeiro lugar lá na revista tal, o outro, não, foi eu que tirei na revista, outra revista lá, claro, cada um comprando mais os diretores das revistas, etc. Mas não importa, o mundo lhe convence, você está completamente convencido. O restaurante está cheio de gente, é um sucesso. Tem pouca gente, fracasso. Igreja está cheia de gente, sucesso. Igreja está pouca gente, fracasso. Você está cheio disso, mais do que você pensa. E agora? Você vai ter coragem de dizer para o seu colega lá na faculdade que aquela igreja ali é falsa, o que aos seus olhos, pelo menos, você não vê acerto com as escrituras? Mas é óbvio que ele acertou, aquele pastor lá, o senador que foi o fundador da igreja, acertou, porque olha aí, até de jato não está andando. Como é que não acertou? Mas sabe o que é? É porque na Bíblia eu não vejo muito apoio. Ah, esse é o problema. A Bíblia é muito complexa, a Bíblia é muito complicada, difícil. Não está na cara, não. Não está na cara. Pronto. Esta é a hora de dizer: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Esta é a hora de uma doutrina influenciar na sua vida, na sua atitude, na sua coragem, na sua ousadia, na sua postura junto às pessoas com as quais você convive. Pode ser no elevador do prédio, pode ser na sala de trabalho, a sua postura. Eu não concordo pelo simples motivo de que a palavra de Deus não apoia movimento tal, ou tipo de igreja tal, seja lá o que esteja sendo discutido. É o momento de decidir, seja Deus verdadeiro, mesmo que isso vá contra as evidências. Botei aspas porque não são evidências de acerto, como já comentei. Segundo exemplo, a Bíblia atesta claramente que é Deus quem elege aqueles a quem ele salva, e ao mesmo tempo, a mesma Bíblia responsabiliza alguém que não foi eleito porque recusou o Evangelho. Ou não foi salvo porque não recusou o Evangelho, melhor dizendo. Alguém não eleito, recusou o Evangelho, responsabilizado diante de Deus. Não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus acusa. Muitos crentes dizem, crentes sérios, estou falando agora desses evangélicos de fachada, não, de crentes sérios, historicamente protestantes. Incoerência. Incoerência de Deus. Como é que pode? E pior, que além de incoerência, é injustiça. Como é que ele elege uns, não elege os outros, ainda responsabiliza o não eleito, que ele não elegeu, responsabiliza porque ouviu o evangelho e não aceitou Cristo. Aí você ouve, pensa. Aí ele apresenta lá uma solução conciliatória para a lógica humana. Ah, já sei. O homem tem livre arbítrio. Deus colocou sobre todos a condição de livre arbítrio, então o homem tem plenas condições de aceitar ou rejeitar. Mas é eleição. Deus é que escolhe. Como é que fica isso? Não, a eleição de Deus é outra palavra para pré-conhecimento. Então, quando diz que Deus elege, é só dizer que Deus sabe quem vai usar o livre-arbítrio para escolher ou não ser salvo. É só isso. Eleição é só isso. Tudo bem. Você acha razoável a explicação humanamente lógica, tenta conciliar, é inteligente. Mas aí você vai ler as Escrituras e no seu coração você está vendo aqui, o homem é morto. Como é que um morto tem livre-arbítrio? O senhor quer um copo d'água, seu defunto? Não, agora não, obrigado, mais tarde. Como é que um morto pode reagir? É morto. Aí você fica. Pode eleição dizer que é outra palavra para pré-conhecimento? Não, eu vejo aqui que pré-conhecimento é uma coisa e a soberania de Deus ao escolher quem ele quer, ao escolher Jacó e rejeitar Esaú, porque ele quis, aí você começa a estudar e vê, não, eu não estou convencido dessa explicação lá de que a pessoa decide por si só e tal, e que eleição não é eleição, é só Deus saber antes e tal, não dá. Então na sua mente, na sua alma, trava, ou se trava uma batalha, um confronto. A sua lógica e a explicação de pessoas que querem, que fazem tudo para ajustar essas duas verdades inconciliáveis à mente humana, mas fazem um jeito para conciliar, isso está puxando você para um lado, é a sua própria lógica humana. E por outro lado, a Bíblia, não deixa eu aceitar aquilo. Hora de dizer, seja Deus mentiroso. Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem. Só. Ponto final. Na questão da eleição, da soberania de Deus, na responsabilidade do homem. Acabou. Ah, agora me pego. Me explique como é que não explico. Eu não explico. Quer que eu chame Calvino? Que ele não vai explicar também. Quer que eu chame Agostinho? Não vai explicar também. Quer que eu chame Paulo? Você acha que Paulo explicou? Mesmo inspirado pelo Espírito Santo, você acha que Paulo explicou? E se Paulo tivesse explicado e ter essa confusão toda até hoje? Nem Paulo explicou. Por quê? Porque você é uma formiga. E eu sou outra. E nós somos desprezíveis em nossa inteligência, em nossa capacidade de alcançar essas coisas que só a Deus pertencem, só Ele compreende, nós não alcançamos, não entendemos. Então não adianta. Para mim foi muito confortável, quando comecei a estudar isso, muitas vezes eu acordava de madrugada para estudar a Bíblia, com três meninos pequenos em casa, todo mundo dormindo, ainda escuro. E eu me lembro que eu ficava em casa, antes de ir para o trabalho, rodando na sala. Se alguém me visse ali, filmasse isso aqui, enlouqueceu. Esse endoidou há muito tempo. Um pai de família, acordado às 5 horas da manhã, antes de ir para o trabalho, escuro, com luz acesa, rodando na sala, pensando, quebrando a cabeça e lendo essas coisas, lendo livro dessa grossura e lendo, estudando e querendo entender e essas e muitas outras coisas. Foi um conforto tão grande, não sei se foi um dia exato ou um processo, em que chegou ao ponto de dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu não tenho obrigação de entender isto. A minha responsabilidade não é entender isto, é dizer assim, seja Deus verdadeiro e mentiroso Agostinho, Calvino, eu vou chocar vocês, mentiroso Paulo, não quando ele está escrevendo a palavra de Deus, porque ele está inspirado pelo Espírito Santo e não vai ter um tio fora, mas tire Paulo dos momentos em que ele estava inspirado, escrevendo a Bíblia ou pregando, que não era todas as vezes, não sabemos quais as vezes que era e que não eram, mas tire Paulo desta condição absolutamente diferente, Paulo, João, Tiago, todos que escreveram pedaços da Bíblia, tire disso e bote Paulo, diga, Paulo, você é mentiroso também, ele vai dizer, claro. Aí você chama Isaías, claro, e Davi, claro, Davi, coitado, é covardia chamar pobre do Davi, porque, então não adianta, seja essa turma de teólogos, todos esses gênios aí, os de hoje que conhecemos pelo nome na internet e tal, seja tudo mentiroso, se é para contrastar com o Deus verdadeiro, fiel, com o que ele diz na Bíblia. Fique com a Bíblia. Agora, irmão, eu sei que é fora de moda, é cafona hoje em dia, é politicamente ou religiosamente incorreto, é esquisito, ixi, é daqueles, que lê na Bíblia, aí fica, é isso mesmo, fico até pro céu, Então, minha sugestão é essa, fique na Bíblia até ir para o céu, porque é para onde você vai, alguém que fica com a Bíblia o tempo todo, e se sujeita não apenas a gozações, a risinhos, mas se sujeita a prisões, se sujeita a torturas, se sujeita a ser morto, queimado, cerrado ao meio, é porque está ficando com as Escrituras, agarrado nelas, seja Deus verdadeiro, eu não abro, é isso? A igreja, terceiro exemplo, enfrenta um grave problema e se divide. Aí você fica confuso. Mas Deus não disse que a igreja é um só corpo? O pastor cansou de pregar aqui na igreja. Eu tenho as pregações dele dizendo que a igreja é um, que é um corpo, e tem a igreja geral, de todos os salvos, desde Pentecostes até a volta de Cristo, no arrebatamento. Aí tem a igreja local. Aí diz que a nossa igreja local é para ser una, unidinha, que Deus quer assim, aí fala, explica, como é que pode? Aí a igreja local, que é bem unidazinha, é um corpo só, buf, se divide em dois, e sem falar, quase que os irmãozinhos foram ao tapa, e eu sei de pastor que levou, foi um murro, amigo meu, lá pelo norte, vou dar mais pista não, tá bom, levou um tapa, assim, como se diz, no pé do ouvido, pronto, e aí como é que fica? Aí o crente olha, como é mesmo? A igreja é uma? É isso aí que eu estou vendo? Aí entra dúvidas e questionamentos e querer entender. Aí começa a conversar com homens, aí conversa com um, conversa com outro, aí lê um livro, aí lê o outro, aí fica e vai se entregando a essas dúvidas até esfriar. Tem muita gente que não frequenta a igreja hoje, porque se decepcionou com pessoas, e a culpa é de Deus. Deus não diz que a igreja é uma só, a culpa é de Deus, quer dizer, dizem eles, né? É hora de dizer, Senhor Deus, eu não estou entendendo coisa nenhuma, eu estou chocado, estou confuso, minha querida igreja se dividiu em bandas, irmãos queridos aqui se acusando, horrível. Eu não sei direito como é isso não, mas eu sei o seguinte, onde há gente, há pecado, onde há gente, há engano, há erro, há falha, e se tu disse que a igreja é um corpo, é, eu não entendo bem, agora é um corpo, se dividiu, então são dois semicorpos, ou virou agora dois corpos. Como é que eu vou explicar isso matematicamente, fisicamente, filosoficamente? Para. Fique com a parte da igreja que você concorda, ou vá para outra igreja, não tem problema. Mas, por favor, não se esqueça de dizer assim: Senhor, sejas tu verdadeiro e mentiroso todo homem. Então, as pessoas com as quais eu conversei não me acrescentaram muita coisa. Eu estou mais confuso do que antes, mas tu dizes que a igreja é um corpo só, então ela é. Vou para a próxima igreja, ou continuo nesta banda da igreja, não importa, mas me ajuda a ser fiel e a crer em ti cada vez mais. Quarto e último exemplo. Você tem levado a sério a vida cristã em todos os aspectos, em todo o coração, e tudo parece dar errado na sua vida. Aí você conclui o que parece ser óbvio. Parece ser óbvio. Esse negócio de o Senhor é meu pastor, Salmo 23, nos adesivos dos carros, nas paredes, nos papéis de parede dos computadores, Salmo 23, muitos sabem de cor, que Deus cuida de mim pessoalmente. Não é bem assim, não. Não pode. Não pode. Porque eu não estou sendo cuidado. Eu. Vem conversar comigo. O Salmo 23 do lado e eu do outro. E eu vou lhe mostrar que pastor é esse. Não é que eu estou falando mal dele e estou irritado, não. Eu só estou, é confuso. Eu não sei como é que esse pastor cuida de mim. Porque eu me sinto a mais abandonada das ovelhas. E o Salmo 23 insistindo, o Senhor é meu pastor. Cada ano sai livros mais bonitos sobre o Salmo 23. É difícil, eu sei que é difícil. Aí é hora de pensar assim: seja Deus verdadeiro e eu mentiroso. Porque na hora que você diz assim: Deus não está sendo meu pastor, como ele diz na Bíblia, você está dizendo, sabe o quê? Eu sou verdadeiro e Deus mentiroso. Ele diz que é meu pastor e não é. Ou não está sendo da forma como ele disse que é. Pode até ser, mas não da maneira. Não prometa o que está cumprindo. Não diga que cuida tanto de mim, que tem carinho comigo, que vai afofar a minha cama e não sei o que, essas coisas que os crentes lá dizem para mim de cor e salteado. Não venha. Porque eu sei o que é a fama, uma cama dura, cheia de espinho. Quer que eu conte a minha trajetória? Quer que conte o meu calvário? Eu conto aqui. Então não é isto, é o que eu estou vendo e concluindo. Ele não é assim. Ou seja, você é verdadeiro, Deus mentiroso. Trocou. Pastor, eu vou fazer o quê, hein? Porque o Salmo 23 eu já sei em português, em quatro versões, já sei em inglês, decorei até em hebraico, sei tudo. Li 8 livros sobre o Salmo 23 e não consigo enxergar como é que Deus está me pastoreando, está dando tudo errado. Senhor Deus, tu és verdadeiro e o teu cuidar existe. E é assim, pelo menos nesta fase da minha vida. Não entendo, sou fraco. Aliás, vou te confessar, Senhor, eu sou até mentiroso, no sentido em que Paulo disse lá, não que eu ande mentindo com a minha língua o tempo todo, mas eu não sou verdadeiro, não sou confiável. Então, Senhor, eu não estou entendendo coisa nenhuma desse pastoreio esquisito. Agora, é o seguinte, eu morro, mas eu não abro mão de ser tua ovelha. Não existe pastor melhor do que tu. Eu não tenho para onde ir, como disse Pedro. Nós não temos para onde ir, vamos para quem não tem. Eu não tenho. Não me interessa um outro pastor. Por mais que eu não te entenda, por mais que eu não consiga adequar o Salmo 23 com a minha vida, pelo menos num certo contexto, Isso não vai influir num fato. Eu creio que tu és o meu pastor e que minha alma está segura. E eu preciso mudar a minha maneira de ver como é que tu pastoreias. O que é ser um pastor de um pecador como eu? E por aí vai. A alma que descobre este caminho, ela vai longe, e quando menos vê, sabe o que ela está dizendo? Oh, pastor, que pastor que eu tenho. Davi disse, foi pouco, no Salmo 23, que maravilha. Detalhe, muitas vezes os problemas os mesmos, viu? Problemas muitas vezes os mesmos, mas a atitude da pessoa lá dentro do coração mudou. A doença é a mesma, as penas são a mesma, o prejuízo é o mesmo, mas lá dentro, rapaz, eu estava desconfiando de Deus, que coisa horrível. E eu estava dando mais cabimento, como se diz, ou mais crédito a mim mesmo do que a Deus. Que absurdo! Quando você investe, você vai sentir que tudo cai nos eixos e você vai ver o que é, de fato, crer que Deus é verdadeiro. Quero encerrar vendo o nosso querido Davi, Salmo 51, de 1 a 4, dando uma demonstração belíssima de atitude dentro deste assunto. Diz assim, Salmo 51, de 1 a 4, todo mundo chegou? Eu quero que vocês acompanhem, que é bonito demais, é a última que eu vou ler. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Começou bem. E segundo a multidão das tuas misericórdias. Perfeito. Agora eu vou falar de mim, Senhor. Apaga as minhas transgressões. Começou o contraste. Lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica-me, tu que és puro, passa essa pureza para mim, porque eu sou um miserável pecador. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Estou notando que eu estou lendo a passagem que Paulo relatou em Romanos 3, se não está, voltemos. Romanos capítulo 3, no versículo 4, quando Paulo reclamou do argumento, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Ele citou, ele se baseou numa passagem do Velho Testamento. Pois aqui está ela, é o que nós acabamos de ler, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Davi se compara a Deus, Deus misericordioso e ele pecador. Resultado prático disso, quando Deus fala com Davi, Deus tem razão, não discute. Deus é justificado, esse justificado é isso aí, Deus tem razão. Quando Deus julga Davi, é um julgamento perfeito, corretíssimo, não tem discussão. É isso. Deus é o ofendido, sempre, por você. Você nunca é ofendido por Deus. Você pode ser castigado, disciplinado, ofendido por Deus. Não, não é o caso. Você é o agressor. Ele sempre tem razão, sempre, sempre, sempre. Aliás, a tradução, quando fores julgado aqui, talvez fosse melhor, quando entrares em julgamento. Quando ele entrar num julgamento, ele julgando. Termino com a palavra ao ainda não crente. Se há alguém aqui. Eu comentei que a maioria tem a crosta tão grossa que é impenetrável à pregação do Evangelho, que eu chamei do punhal de Paulo. Mas impenetrável à capacidade humana. Paulo não podia penetrar no coração de ninguém. Eu não posso penetrar no seu coração. Mas das mãos do Espírito Santo, nas mãos dele, essa crosta pode ser não só amolecida, mas amolecida ao ponto de ficar como cera derretida no fogo. Nós, crentes, vimos isto acontecer com nossas próprias vidas. Tínhamos a crosta, a casca dura também grossa, impenetrável, até que o Espírito Santo resolveu penetrar e penetrou nossas vidas, nas vidas de pessoas queridas. O que é que nós fizemos para isto? Pedimos, nos quebrantamos, imploramos, não fomos atrás de entender muita coisa, conhecer a palavra sim. E eu espero que você nunca associe, quando eu digo que não é importante compreender certas coisas, quando não é importante se instruir na palavra de Deus. Eu não estou dizendo isto, é para tentar entender o máximo, estudar abundantemente, mas não querer compreender o que não dá para compreender, só isso. Não se alivie com as minhas palavras, ah, eu vou deixar isso para lá, porque ninguém entende mesmo, vou perder tempo. Isso é contra tudo que a própria Bíblia ensina, não vou entrar mais nesse detalhe. Mas, peça para Deus realizar no seu coração esse trabalho. O Senhor quebra essa casca, essa crosta, e penetra no meu coração, e me faz aceitar, crer, com toda a minha alma, que eu sou um mísero pecador, mentiroso, não confiável, fraco, falho, e tu és justo, puro, santo, misericordioso. Mandou teu filho morrer numa cruz por mim, pois me dá esta convicção. Não vejo outra forma. Agora vá humilde, não exija nada, não use tabus religiosos, tabus, preconceitos de nenhuma ordem quando for tratar isso com Deus, mas simplesmente se rebaixe diante dele, se rebaixe até o pó, e peça para que ele faça essa obra no seu coração. Reconheça que você tem sido falho, sujeito a enganos, e que Deus é verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo é a verdade, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e que Cristo disse que além da verdade ele é o caminho, e que ele nos leve até Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, que teu Espírito faça o que ele quiser fazer. O importante é que cada um se quebre diante dele. O crente, pedindo ajuda, pedindo mais fé, menos arrogância, porque na base de toda exigência de entender é uma bruta de uma arrogância humana, é uma incredulidade com a tua palavra, isto é grave. Então, que nós nos quebremos diante de ti, pedindo cada vez menos eu, menos os outros, menos os pastores, menos os teólogos, no sentido de serem comparados contigo quando a verdade está em jogo, claro. Então, que tu sejas verdadeiro e que um pastor seja respeitável à medida em que ele reflita na sua pregação e na sua vida a verdade revelada na Bíblia. Um teólogo tem o peso da sua teologia, à medida que ele reflita na sua teologia e na sua vida, o que está escrito na tua palavra, que é a verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a bênção de termos uma fé mais profunda. E pedimos pela alma de cada um que está ou vai ouvir essa mensagem, que ainda não tem Cristo como Salvador. Em nome dele nós te pedimos e agradecemos. Amém.